Olá, bem-vindos, bem-vindos a todos e todas e todes ao Literapuc São Paulo, o podcast do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou o Leon Santiago e hoje a gente conversa com a Sandra Vargas. Tudo bom, Sandra?
Tudo bem, um prazer estar aqui com você.
Nada, é um prazer nosso. Eu só vou passar para o nosso público um pouquinho da sua bio, tá? Bom, a Sandra, ela é formada como bacharel em artes cênicas, com habilitação em interpretação teatral pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Sandra, ela é uma das fundadoras do Grupo Sobrevento, um dos mais importantes grupos de teatro do país, reconhecido como um dos maiores especialistas brasileiros em teatro de bonecos e de animação, atuando como diretora, dramaturga, atriz ou manipuladora em todos os espetáculos do Grupo Sobrevento. Ela esteve indicada em 1989 como melhor atriz e revelação de melhor atriz para os prêmios Mambembe e Coca-Cola, e em 2000 ela ganhou o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor atriz. A Sandra é autora de um dos mais referenciais artigos acerca do tema publicado no país, O Teatro de Objetos, Histórias, Ideias e Reflexões, publicados na revista Moi Moi. Ela atuou na categoria na curadoria de 12 festivais internacionais de teatro de objetos, trazendo ao país 60 dos maiores expoentes do teatro de objetos do mundo, e coordenou 5 grupos de estudos e ministrou mais de 30 oficinas e palestras de teatro de objetos pelo país. Ela fez direção ou assessorias do campo de teatro de objetos para outras companhias também. E agora estava voltando de viagem de Recife e agora direto para o nosso podcast. Sandra, a gente preparou algumas perguntas que a gente gostaria de conversar com você um pouquinho, tá bom? Relacionado ao tema da metaficção, considerando o percurso que vocês do Sobrevento têm com as questões dos relatos, da comunidade, da região onde o teatro fica localizado. Então, nossa primeira questão que a gente gostaria de trazer para você é: como que surgiu o interesse pelo trabalho com histórias de origens metaficcionais?
Olha, Nós estamos pesquisando teatro de objetos já tem um tempo, já tem uns mais de 15 anos. E no teatro de objetos, você trabalha o objeto do ponto de vista poético. Então, não, porque as pessoas geralmente, quando pensam em teatro, em um grupo de teatro de animação, quando você fala em objetos, eles acham que você vai pegar um objeto e vai fazer, não sei, por exemplo, de uma chaleira um elefante. Mas a gente trabalha sobre uma ideia do objeto, pensando o que ele evoca em você, o que ele te faz dizer, considerando a função dele, considerando o lugar que ele ocupa no cotidiano. E partindo disso, então, a gente também entendia no teatro de objetos um caminho para começar a fazer uma dramaturgia diferente. Porque quando você trabalha o objeto do ponto de vista poético, o ator ele já se torna um dramaturgo, ele já se torna um escritor, ele já se torna um poeta. E assim a gente começou a trabalhar o teatro de objetos. Num momento dado, nós sempre trabalhamos do ponto de vista do que ele simbolicamente evocava. Então, não sei, uma mala te fazia falar de viagem, te fazia falar de partida, te fazia falar de coisas que você deixa, coisas que você carrega com você, mas ainda não era a história daquela mala em particular que estava na tua mão. E num momento dado, o Sobrevento também estava trabalhando o teatro para a primeira infância, que tem uma relação. Porque o teatro para a primeira infância, a gente começou a trabalhar do ponto de vista de quem sou eu na frente de um bebê, e o que ele me faz recuperar de mais profundo dentro de mim. E então, quando a gente começou a trabalhar a primeira infância, nos pediram para dar uma oficina de teatro para a primeira infância. E a gente dizia, que a gente vai dar numa oficina de teatro para a primeira infância se o nosso ponto de partida é isso, é considerar que a criança é poeta, que todo ser humano é pleno desde o primeiro dia que nasce, e que é um caminho muito íntimo, muito profundo e muito sensível quando a gente começa a pensar numa dramaturgia para a primeira infância. E então nos ocorreu recorrer aos objetos. E ali nessas oficinas, que era destinada a professores, a gente, para criar um material poético a ser trabalhado na oficina, a gente pediu para os participantes que trouxessem dois objetos. Um que trazia uma lembrança boa e outro que trazia uma lembrança ruim. E nesse momento, nas oficinas, a gente começa a perceber que a gente tem um material muito potente que trazia um cotidiano que podia ser trabalhado profundamente no teatro, já com uma proposta também do não teatro, do não personagem, da honestidade, do querer se expor. E ali a gente começou a perseguir uma ideia de, nossa, nós estamos criando museus particulares de histórias do cotidiano que ninguém conhece, a não ser nós, nas oficinas. E daí nós pensamos, poxa, como que a gente poderia fazer alguma experiência artística em que a gente trouxesse essas histórias à tona, revelasse essas histórias, colocasse essas histórias para outras pessoas ouvirem, assim como nós estávamos ouvindo nas oficinas. E então, dali surge uma ideia do Museu Teatro da Vizinhança, que era fazer essa mesma pergunta, mas não diretamente um objeto que te traz uma lembrança boa e um objeto que te traz uma lembrança ruim, mas sim perguntar aos nossos vizinhos do nosso teatro, que a gente tem um espaço no Belenzinho, aqui no bairro em São Paulo, perguntar aos vizinhos que objeto que você guarda na sua casa que você não se desfaria de jeito nenhum. Essa era uma pergunta. A outra pergunta era que objeto que você perdeu e que você gostaria de ter de volta, que você perdeu em algum momento na sua vida. E assim começamos então a criar um museu com histórias reais, com as histórias da nossa vizinhança, pensando que isto poderia ser um caminho para falar de outras coisas no teatro. E o teatro para a primeira infância também nos estava levando para um lugar que era: que encontro é esse que a gente quer estabelecer com o teatro? E começamos a questionar as hierarquias, a relação do ator com o público, de que talvez tivesse que ser um lugar onde a gente estivesse com o público de igual para igual, expondo as suas histórias e dizendo um pouco: eu sou você, você sou eu. E foi nesse sentido que a gente foi se interessando cada vez mais nesse teatro que resgata histórias reais e talvez não tão, histórias não afetadas, histórias profundamente honestas, essa honestidade que o teatro para bebês nos começou a levar nessa direção. A gente encontrou nessa possibilidade de resgatar as histórias que os objetos carregam.
Sandra, belíssima a sua fala, principalmente os momentos em que você pontua essa relação de como se estabelece um contato com o outro. E principalmente você partindo da relação com a primeira infância e do que o objeto carrega como uma atmosfera presente dele, do contato, da relação com o outro. E enquanto você falava, eu acabei relembrando de um livro do Walter Ugumay, chamado Homens Imprudentemente Poéticos, do qual um dos personagens ele tem a relação com o kimono. E esse kimono, ele traz, até pensando também do que a gente tem como no teatro mesmo, por exemplo, no butô, que você tem o objeto físico, né, como uma presença atmosférica daquele que já o possuiu. Então, você tratando isso, você traz uma outra dimensão do que é esse espaço de encontro com os objetos que temos em cena. E aí também colocando também em questão a nossa relação com as histórias particulares que cada um carrega durante a vida. E que necessariamente, às vezes, nem são histórias nossas, né? São histórias do qual nós nos apropriamos, e nesse processo de apropriação do qual, no caso de vocês, o objeto faz parte, e no caso de quem trabalha com literatura, o livro faz parte, o texto, a imagem faz parte, você tem um processo de transformação de uma experiência que o outro faz parte de você. Isso que você pontuou, eu acho que assim, é de uma, de uma beleza muito grande, até para tirar um pouco o estigma do que a gente tem do que é teatro de objetos, né? E quebrar um pouco essa ideia superficial que existe.
Sim, e isso que você diz de que o outro é você, isso é muito importante. Porque quando a gente, que também tem um caminho do teatro documental, e que a gente chama agora, no nosso caso, trabalhamos com objeto, o teatro de objetos documental, a gente sempre fala uma coisa que é o que você resgata daquela história, né? Por que que aquela história te pega de algum jeito, né? Porque quando a gente foi recolher histórias, eram muitas as histórias que a gente recolhia. Mas essa compreensão de que você é o outro, ele é muito importante, porque você não vai com ideias preconcebidas ou com ideias de eu quero escutar isto. Mas quando você se coloca, o outro sou eu, você consegue enxergar onde que está o ponto poético daquele relato. Por que que é importante levar aquele relato, que não é nem a pergunta por que que é importante, mas eu acho que quando você compreender onde você se reconhece naquele relato, é que esse relato reverbera, quando você transforma ele em material cênico, no público. Ele só não vai reverberar quando eu já imponho uma tese, imponho já uma verdade. Então, eu já vou para o lugar onde eu vou recolher as histórias, um pouco pensando, ah, eu vou escutar isso, é isso. Que é o que a gente fala muito, por exemplo, lá no Sobrevento, o bairro que onde fica o Espaço Sobrevento, é um lugar que tem muitos imigrantes, principalmente bolivianos, muitos bolivianos. E às vezes as pessoas vão sempre já com aquela imagem de que o imigrante boliviano é aquele boliviano que chegou, que é escravizado, que é excluído, e só o olhar fica e a escuta fica aguçada só nesse sentido, quando um boliviano é muitas outras coisas.
Não, Sandra, você sabe que você pontuou duas coisas. A gente tem um script apenas para avisar para o nosso público, mas conforme a Sandra foi falando assim, isso está me desencadeando outras coisas que eu fiquei pensando agora, que foi nem, por exemplo, você disse sobre o documento, né? Então, a gente que trabalha também com literatura, a gente pensa muito na relação do documento, né? De uma literatura que ela é feita por cacos, por pedaços, e que conforme os escritores e as escritoras vão se relacionando com isso, elas vão dando uma nova forma, um novo modo de usar esses documentos, esses registros, né? E aí você trazendo isso que é a própria narrativa é pessoal, ela se torna um documento e na passagem disso para o teatro ela se torna uma relação metaficcional, é de uma beleza assim absoluta. E é isso que você aponta da relação com o documento, de uma preciosidade quando a gente está pensando nessa relação de construção do relato, da transformação de uma narrativa, né? Porque é aí que você tem a oportunidade de trazer outros tipos de relação que comunique, né? Que traga uma relação com o comum, que é cotidiano para a diversidade de pessoas que existem ao nosso redor, independentemente da sua relação étnica, social ou o que quer que seja. Principalmente quando você aponta essa relação que tem com a questão dos migrantes, né? Que é um ponto que eu acho que é muito bonito, assim, para quem teve a oportunidade de assistir algum espetáculo do Sobrevento, né? Principalmente esse último que vocês trouxeram, né, para a cena, que tem uma questão de como essas pessoas, esses corpos, né, eles entram dentro da cidade, desse novo lugar, desse novo território. E a gente que lida com literatura, a gente está sempre lendo sobre pessoas que estão em diferentes territórios, diferentes lugares, né, diferentes corpos, diferentes histórias, né? E aí você entrar nisso sem carregar uma série de estereótipos, né, do como essa pessoa, de como essa narrativa, faz com que você crie outras relações de encontro com elas. Então, acho que é de uma riqueza muito grande para o processo criativo, para as mais diferentes linguagens artísticas que existem. E aí eu queria fazer só um pontuar, assim, né? E até que ponto que você acha que é possível e nessa transformação de uma narrativa metaficcional, desses relatos que vocês coletam ao longo da história, né? Considerando até questões como os nomes, os eventos pessoais e outras relações muito, muito particulares dessas histórias, né? Porque quando a gente fala de literatura, você tem uma relação que é real e não é real, mas muitas vezes você tem nomes, né? Nomes, pessoas, lugares que são que existem efetivamente. E aí fica uma relação até confusa se essa história existiu ou não, né? E eu vivi uma questão muito parecida no último espetáculo que eu assisti de vocês, que eu fiquei com essa dúvida se uma das cenas ela existiu ou não. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente.
Então, vou te falar ali de duas coisas que você falou. Primeiro, antes de responder essa pergunta, que é a questão do documento que você está falando, né? De onde que a gente puxa, digamos, as histórias. O objeto, ele tem um poder que ele é impressionante, porque ele faz dizer coisas que você não diria se não fosse pelo objeto. Parece que eu, em muitas oficinas, às vezes eu vejo essa gente dizendo: nossa, eu falei isso, não sei nem como que eu tive coragem, de repente eu já estava falando. Porque é muito diferente quando você pergunta para a pessoa: me fala sobre sua vida. Ela vai sempre dizer as mesmas coisas. Ela já tem aquela história já colocada e ela já coloca. Quando você pergunta de um objeto, você tira ela daquele lugar que cômodo e faz trazer uma história, como você diz, de um cotidiano, é como se fosse uma lupa de um cotidiano. É, a gente sempre cita o Christian Carrignon, que é um dos precursores do teatro de objetos, que ele diz assim, que os objetos, eles não te fazem, você não fala dos grandes fatos históricos da humanidade, mas você fala dos grandes fatos históricos da cozinha lá de casa. Essa definição quer dizer muitas coisas, que é trazer, relatar coisas do teu cotidiano, que no final você, a gente sempre diz, você acaba falando do grande pelo pequeno, pelo íntimo, por aquela história que é só tua. É, e em relação a isso que você está falando, desse espetáculo que você está falando do espetáculo Pérsia. E ali teve um processo que foi muito interessante, que a gente queria partir de uma ideia que é no que o Brasil se espelha no Irã. Partindo de uma ideia, e aí que está a história da tese, que eu já tinha falado inicialmente, de que como a gente sobrevive ao autoritarismo, ao mundo conservador e a um fundamentalismo que tende a avançar no mundo. É, e nós tínhamos esse ponto de partida. E no momento, nós começamos a construir uma dramaturgia em que nós percebemos que nós estávamos sendo profundamente arbitrários e estávamos partindo de uma ideia de relatar histórias do Irã do ponto de vista da imprensa, da mídia, de tudo aquilo que a gente encontra no computador, que é aquela coisa do grande e nunca do pequenininho, do íntimo, do humano. E daí, nós que não tínhamos pensado em desenvolver o projeto dessa maneira, paramos o projeto, jogamos fora muito material que a gente tinha criado para o espetáculo e falamos: nós temos que falar do Irã a partir das pessoas do Irã. E então pedimos aos atores que fossem entrevistar imigrantes iranianos. Num primeiro momento fizemos aquela pergunta, se vamos recorrer aos objetos: que objetos que você trouxe na sua mala? E então, a partir dessa pergunta, teve gente que falou dos objetos que trouxe na sua mala e por que trouxe. Mas teve gente que disse: eu não trouxe objeto nenhum. É, porque todas as lembranças do lugar, do meu país, do meu bairro, da minha vida, estão comigo, na minha cabeça, na minha memória. Então, foram muitas respostas, e aí a gente trouxe um Irã, real, digamos assim. É, e foi esse o processo que a gente fez, no Pérsia, partindo de ir às histórias dos iranianos. E para a gente levar para a cena, a gente também, num momento dado, porque teve um momento que as pessoas falaram, como a gente queria fazer um paralelo entre o Brasil e o Irã, e vieram muitas histórias do que essas pessoas, elas saíram porque elas tinham que sair do Irã, porque não conseguiam viver. Muitas relataram essa história do que Irã é uma grande cadeia, porque você não pode nada, principalmente as mulheres. E a gente ficou pensando muito numa questão que era o quanto que o rumo político de um país pode afetar na história individual de cada pessoa que vive naquele lugar. E como aquilo muda o destino das pessoas. E então, a gente, a partir do que a gente ouvia dos iranianos, a gente fez uma outra pergunta para os atores, que era: que casas que você, quais são as casas que você sente saudade, que você viveu alguma coisa especial naquela casa? E qual era o momento político do país naquele momento que você vivia naquela casa? Uma outra pergunta que foi feita depois foi: no que você se espelha na história que você ouviu daquele iraniano? E aí a gente foi criando um tecido, uma teia, e foi criando então a dramaturgia. Mas no Pérsia, tudo que você ouve ali é verdadeiro. Tudo são as histórias, ora dos atores, ora dos imigrantes iranianos.
Sandra, acho que você tocou num ponto que acho que é bem fundamental, que é a questão dessa precisão da pergunta. Quando você me traz isso, eu fico pensando assim, fala, olha, a gente às vezes fica circundando tantos questionamentos, né, nos nossos objetos de pesquisa, nas nossas relações com a própria literatura, com a escrita, né? E às vezes a precisão de uma pergunta é ela que vai abrir o desencadeamento para uma série de tramas, para uma série de teias, né, como que você acabou de colocar. E a cena que eu tinha falado em questão foi a cena de um dos jovens que ele narra a relação de uma casa, das festas noturnas que ele tinha com a comunidade LGBTQIA+, lá no Irã. E aí essa cena, para mim, ficou muito marcante. Isso... Oi, pode falar.
Não, isso foi porque a gente partiu... Isso foi partiu do Navid, né, esse imigrante iraniano, que nos contou sobre sua experiência, porque ele veio, porque ele é gay, e ele corria risco de morte. Ele simplesmente falou isso, assim, eu corria risco de morte. E a gente tentou mediar esse encontro com uma pessoa gay do nosso grupo, porque a gente achou que ali ia haver uma intimidade maior naquilo que fosse ser relatado. E como tinha a pergunta do espelho, quando ele ouve do Navid as festas privadas, as festas às escondidas, a denúncia da polícia, tudo isso, esse ator do sobrevento revela para nós que não era diferente aqui. Porque, de certa maneira, a gente vai conduzindo a dramaturgia sutilmente. Não que a gente quer dizer isso às claras, mas sim o que tem o Pérsia é que, na medida que ele vai escutando as histórias emocionais, as ligações com as casas, com as memórias afetivas dos atores, para depois trazer as histórias dos imigrantes, para depois trazer um pouco o contexto político, no desenrolar é que o espectador leva um susto porque vai percebendo o quão próximo a gente está dessa realidade do Irã, sem ser dito às claras, mas na medida em que ele vai juntando uma coisa com a outra.
Não, é impressionante. E você vê assim, o quanto... Dentro da linguagem mesmo, né? No caso, vocês na linguagem do teatro de objetos, vocês na linguagem do teatro, e aí pensando também nessa da literatura, né? Me veio um desencadeamento dessa da festa, né? Da festa, como um evento da festa, de um escritor, o Caio Fernando Abreu, que ele tem um texto que ele narra sobre uma festa e sobre as sensações que surgem a ver o corpo de um outro rapaz nessa festa. E aí, quando eu via essa cena, ocorria uma intersecção de narrativas ali muito forte, do qual é impressionante o quanto a ficção, o quanto o relato, eles se atravessam para criar uma materialidade tão viva que aí você fala assim, ah, que um ator do sobrevento teve essa relação de que não existe diferenças. Na realidade, são diferenças que nas suas respectivas singularidades se aproximam em territórios tão distintos. Então, do Irã para o Brasil, a gente às vezes cria, né, uma paisagem de coisas que não são semelhantes, mas que tem tanta semelhança que está tudo por baixo, assim, quando você vai entrando nessas camadas assim, internas do relato, da narrativa. Eu acho que é um elemento assim, é fundamental para todo mundo que está pensando, por exemplo, em processo criativo. Como que você entra, como que você acessa isso?
Sim, e assim, isso que você está fazendo, que é você faz uma ponte com o livro, com essa história do Caio Fernando Abreu, isso a gente faz constantemente, não só com referências literárias, mas com tudo, sabe? Assim, quando a gente está num processo criativo, a gente vai fazendo essas camadas, não às vezes para trazer ela textualmente ao processo, mas para que justamente o relato tenha camadas. Porque, por exemplo, o Pérsia, né, partiu dessas histórias dos imigrantes cruzadas com as nossas histórias. E algumas vezes, em algum momento, eu ouvi gente dizendo: nossa, mas ele parece muito com Noite, que são também é um espetáculo que nasce de histórias recolhidas na vizinhança. Mas elas são completamente diferentes. E eu fico assim: nossa, porque não é só ouvir o relato e tentar entender onde você coloca ele, o que que você faz poeticamente com ele. Porque no caso do Pérsia, ele está bem assim, eu diria assim, matematicamente construído para levar o espectador, mas ele ser transportado, não que você diga isso como tese, transportado de que o Irã é aqui, que se a gente deixar isto avançar, nós vamos ser o iraniano que precisa fugir do seu país. E no Noite, ele traz à tona, aí sim eu diria, a simplicidade e a beleza do cotidiano, mas amarrado por uma outra figura, que é a figura que a gente também, né, como entra a ficção, como entra a realidade no, 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 na ficção, né? Quando a gente foi recolher os depoimentos para construir o Noite, eu fui para uma feira livre e coloquei alguns objetos. E coloquei um cartazinho que dizia: escuto lembranças. Então as pessoas se aproximavam e me perguntavam: que é isso? Que banca é essa? Que é isso? E eu falava: será que algum objeto que está aqui não te traz alguma lembrança? Se você puder me dar ela de presente. E então a pessoa me contava uma lembrança a partir dos objetos que eu tinha ali na banca. Do lado meu tinha um vendedor de alho que era cego. E então, muitas vezes, para eu, na hora que escutasse a história, não ficar anotando para não intimidar a pessoa, eu ouvia a história, e assim que a pessoa ia embora, eu anotava num caderno. Mas às vezes não me lembrava de alguma coisa, e ele, que estava escutando atentamente, me relembrava uma determinada passagem. Isso eu fui levando para o ensaio, contando a minha convivência com esse cego, a amizade que eu tive com ele, e um dos atores, então, pega isso e cria um personagem a partir dele, sem nunca ter visto ele na feira nem nada. Cria um cego. E a gente, então, amarra as histórias todas recolhidas, que não tinham, digamos, um fio condutor, eram as histórias que a gente foi recolhendo junto à vizinhança, como sendo as memórias de um cego. Então, é completamente diferente assim. Mas o que faz a gente ir para lugares diferentes com depoimentos verdadeiros são esses cruzamentos como o que você fez ao escutar o relato da festa. A gente vai criando cruzamentos para dar camadas à história, e aí sim para ela nos levar para um lugar ou para outro.
Sim, eu acho que nessa sua fala, assim, eu vou até fazer vou trazer uma imagem um pouco maluca, mas é um grande bolo, que cada camada desse bolo vai trazendo outro sabor, vai trazendo outra sensação. Não é ele na simples brutalidade, é ele na sim, no processo de você ir trazendo camadas e trazendo outras sensações. E você falando isso do Noite, né, tem uma imagem que para mim foi muito impactante para mim, particularmente, né, e acho que para quem tiver a oportunidade de assistir esse espetáculo, que é a da caixinha de documentos, que é uma cena que você faz, que tudo que aquilo que é precioso, a minha mãe dizia que a gente guarda na caixinha. Essa cena, essa fala, e assim, ela tem uma força de poética, assim, que eu acho assim absurda, assim, um objeto com uma simplicidade muito grande comum, né? Que a gente, por exemplo, a minha referência de imagem desse objeto são as caixas de panetones que a gente tinha, ou as caixas de balas que a gente tinha. E aí, o quanto essa caixa ela se metamorfoseia numa presença viva ali em cena. E só um último parênteses, que uma vez eu tive a oportunidade de trazer um pouco desse processo metodológico que vocês trazem do sobrevento para um processo de escrita criativa. E o que mostra que o quanto que a própria literatura, às vezes, ela está presa numa situação tão organizacional, tão concreta, que ela tem dificuldade de ir para esse lugar abstrato do relato do objeto. Porque algumas dessas pessoas, quando a gente traz assim, relate sobre esse objeto, escreva sobre o que, que esse objeto desperta em você como imagem, como afetividade, existe um bloqueio, porque isso sai fora de qualquer estrutura de padrão que a gente tem de processo de construção de literatura. E aí, quando vocês trazem o teatro ele não está muito preocupado em escrever um texto, ele está preocupado em construir poesia e construir imagens.
Sim, você está falando uma coisa que é muito importante, que eu nunca tinha parado para pensar, que eu não sei assim, o quanto que é importante o outro, o vizinho, quanto que é importante, tem sido importante para nós trazer as histórias deles. Mesmo quando no Pérsia a gente coloca as nossas histórias, elas nascem a partir do outro. Porque a gente dizia, no que você se espelha na história do outro? Isso é muito importante, porque talvez, se você não desse esse mesmo exercício de ter um objeto e escrever, talvez nós não escrevesse, talvez a gente não fosse escrever com o vigor e com a verdade do que quando a gente ouve a história do outro e o outro vem e diz. Porque o bonito de fazer, por exemplo, esse trabalho que eu fiz na feira, de que você conta uma história e você pede para a pessoa te escutar, te contar uma lembrança, ela conta sem nenhuma afetação, totalmente real e verdadeira. É curioso porque a gente ali mesmo no Noite tem uma história de uma moça que fala de uma caixinha de música que lembra a mãe, e ela fala da morte da mãe. E do jeito que ela fala da morte da mãe, ela fala assim, ah, quando minha mãe morreu, eu sabia que ela ia morrer. Todo mundo chorou, menos eu. Eu não chorei. E fala alegre. Uma coisa que se a gente pensasse em uma cena teatral, a gente diria, colocaria a personagem triste, falando. Nunca colocaria, nunca que nos iria correr, colocar uma frase de quando minha mãe morreu, todo mundo chorou, menos eu. Eu não chorei. Isso vem da espontaneidade da pessoa que não está querendo te dar um texto arrumadinho para que ele fique bonito na peça. Ou, acredito também, ao mesmo paralelo na literatura. O que acontece é que quando a gente é o que vai escrever a história e que é o artista, digamos assim, entre aspas, eu acho que às vezes corre o risco de querer arrumar demais. Essa história da lata, por exemplo, dessa caixinha que você fala, era uma senhora que se eu não tivesse estado atenta, talvez eu não tivesse nem levado essa história para o Noite. Que ela me falou muito da latinha, mas muito da caixinha. Dizendo, olha, eu guardo essa caixinha, meu filho quis jogar fora a minha caixinha, que era a caixinha do meu pai. E ela vai falando da importância da caixinha e da importância que a pessoa tem, aquela pessoa do cartório, a importância de um documento, de um jeito tão envolvido, tão sério, que se você não tem essa escuta atenta, e essa escuta atenta também para não arrumar, para escrever isso tal qual ele te foi dado, porque isso é um presente, um presente.
Sim, na multiplicidade dessa palavra, né? Do presente que se dá e do presente que é aqui agora, né? E eu, recentemente, eu vi um documentário, né, sobre o Baldwin, e ele, que é um escritor norte-americano, ele é norte-americano, e ele tem uma vida, uma presença de vida na palavra dele, no olhar dele, que eu acho que quando a gente vai pensar, né, nessa questão, trazendo para o alçado da literatura e trazendo para o teatro, né, os dois juntos, que é o que falta na gente pensar nessa produção, né, nessa nova produção, que ela é contemporânea, né, mas que ela está sendo produzida agora, é trazer essa vida, né? Não uma primazia, né, do processo de escrita, de lapidação, mas acho que um processo de que quando, ao ler isso, ao assistir isso, A dimensão com que essa cena, com esse texto, que essa imagem, falando até dos diferentes das diferentes mídias, né, artísticas que existem, elas afetem a nossa percepção de uma forma do qual você veja a vida ali naquele texto, naquela cena e em tudo aquilo que a gente está lidando, né, como material de arte. Então, eu acho que cria uma outra esfera, né, do que a gente pensa, do que é criação artística, né? Lapidar menos, deixar mais vivo. Eu acho que essa é uma resposta assim que vai tanto para quem trabalha com teatro e tanto para quem trabalha com literatura, né? E eu essa semana tive a oportunidade de ir na exposição do Bispo do Rosário e uma das coisas mais lindas que eu vejo no trabalho dele, né? E a gente fala, nossa, mas o que que o Bispo do Rosário tem a ver, né, com literatura, né? A gente vai pensar. Mas cada objeto coletado, ele tem uma presença e uma narrativa tão grande que mesmo aquele que, independentemente se ele conhece ou não a história de cada um desses objetos ou a história que circundou a vida do bispo, ela é atravessada de tal forma que ela própria começa a se perguntar por que que se coletou isso, por que esse objeto e qual que é a história desses garfos, dessas colheres, dessas panelas, dessas barcas, desses retalhos de pano, desses botões. Então, a literatura, quando você lê um texto, perceba o que que existe de presença nos objetos e o que que eles nos dizem dessa narrativa. E no teatro, o quanto esses relatos, né, de oralidade, textuais e visuais, eles criam uma outra dimensão artística.
Você sabe, Leon, que você me perguntou uma coisa que eu acabei me esquecendo e que é muito importante, dessa história dos nomes, de se você menciona ou não menciona, como a gente faz com isso, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter. No Pérsia, que a gente recebeu relatos desses imigrantes iranianos, havia um perigo real mesmo, em relação à família deles que está lá. Não era uma brincadeira, não era um perigo pequeno. Podia ser perigo até de morte para os familiares deles, em relação ao que a gente falava na peça e em relação a, digamos, aos relatos que eles nos deram, né? E a todos eles, nós fomos construindo a dramaturgia, mas todos eles foram assistir aos ensaios. A gente falou que a gente tinha, de certa maneira, porque às vezes eles podem não compreender que a gente tinha uma visibilidade que aparecia ali nas redes sociais, que isso ia aparecer, se a gente mantinha os nomes e se, no caso, eles sentissem que não queriam que seu relato entrasse, a gente está disponível para não entrar, para aquilo ser cortado. Então, isso a gente tomou muito cuidado e falou claramente, vocês querem manter os nomes, porque a gente, quando cita os nomes lá, são os nomes mesmos deles, né? Nenhum deles quis tirar o nome ou mudar o nome. Mas isso é um cuidado que a gente toma. Como também toma um cuidado, que a gente fala disso muito no Teatro de Objetos Documental, da delicadeza de quem colhe a história. E a delicadeza está também em não ser cínico com aquela história. E não usar aquela história como se fosse um brinquedo que você pode fazer o que você bem quiser, sem tomar todos os cuidados que você tem que ter em relação à pessoa que te deu aquela história e que pode se sentir ou ofendida ou ridicularizada, né? Então, todos esses cuidados a gente toma quando a gente colhe as histórias.
Perfeito, 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 perfeito. E aí encerra essa fala assim com essa relação do cuidado, assim. Acho que a gente tem que ter com tudo. Sandra, eu vou encerrar nosso podcast, mas antes eu tenho só um recado assim para o pessoal que está escutando a gente. A gente termina esse podcast. E que se quiserem acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, é só seguir nossas redes sociais e acompanhando nossas produções. Queria agradecer a Sandra por essa conversa assim maravilhosa.
Obrigada pelo convite, Leon.
E até breve.